Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.
Hoje a gente chega no capítulo 5, um capítulo que quando eu parei para estudar, para meditar sobre ele, falou comigo profundamente, e eu espero que fale também com os irmãos, assim como falou comigo. Um capítulo muito intenso, um capítulo diferentemente, né, dos outros que a gente estudou aqui há alguns dias atrás, um capítulo muito claro, muito prático, né? Então, Paulo aqui foi muito direto, né? Muito pragmático na sua mensagem. E eu acho, a gente vai passear um pouquinho por ele aí. Eu espero, como eu disse, que fale profundamente aos seus corações, assim como falou ao meu, né? E aí, eu quero começar fazendo aqui algumas perguntas aos nossos irmãos, né? Que vão nos ajudar aí a traçar um paralelo que eu vou propor aqui hoje dessa mensagem com os tempos atuais, né? Os irmãos, a gente está passando por uma pandemia, algo novo, né, para nós aqui, da nossa geração, mas já houveram outras grandes pandemias na história da humanidade. Não sei se os irmãos sabem, mas nós já tivemos pandemias mais agressivas, mais letais do que essa que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos, por exemplo, a pandemia por peste bubônica, mais conhecida como peste negra, que foi lá no século XIV, entre o ano de 1333 e 1351. Essa pandemia matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Lembrando que isso é um número extremamente arrojado, porque extremamente agressivo, melhor dizendo. Afinal de contas, à época a população da Terra era muito menor, então o nível de letalidade dessa pandemia foi muito grande. Depois nós tivemos uma pandemia por cólera. Essa pandemia aconteceu ali entre 1817 e 1824. Não se sabe o número ao certo de pessoas mortas por essa doença, mas dizem que foi centenas de milhares de pessoas. Depois, já um pouquinho mais próximo aqui dos tempos atuais, entre quase 100 anos aí durou uma pandemia de tuberculose, entre 1850 e 1950. Essa pandemia levou, ceifou, nada mais, nada menos que 1 bilhão de vidas. Foram 1 bilhão de pessoas mortas por tuberculose. Depois, entre 1896 e 1980, nós tivemos uma pandemia aí por varíola. Foram 300 milhões de pessoas mortas. E por fim aí, entre 1918 e 1919, já no século XX, nós tivemos aí a pandemia por gripe espanhola, que é o que mais se compara aí, né, em termos de mutação do vírus influenza, que é o que nós estamos vivendo hoje, que ceifou aí 20 milhões de pessoas, né? Então, a gente vê aqui, através desses dados históricos, né, que momentos como esse já foram vividos pela nossa humanidade, já foram vividos na Terra. Atualmente, a gente está atravessando aí a pandemia por Covid-19, né? Então, desde o ano passado, aí, eu dei uma olhada nos dados de ontem, não sei, passa toda hora na TV, mas já foram mais de 1.304.864 vidas e mais de 53 milhões de infectados no mundo. Então é uma pandemia aí que a gente ainda não tem, diferentemente das outras, uma vacina, ainda não encontramos uma cura, então a gente ainda está lidando com ela. Mas os números são infinitamente menores do que as outras pandemias que a humanidade já passou, não é mesmo? E aí, como eu disse, né, essas pandemias que nós vimos aí, elas trouxeram, né, um nível, um percentual de letalidade muito superior ao que nós vivemos hoje, porque infinitamente a população da Terra era muito menor do que a que nós temos hoje. Aliás, Perguntinha aí para os vestibulandos. Perguntinha de Enem. Qual que é a população da Terra hoje? Alguém sabe dizer? Quantas pessoas nós temos no mundo? Oi? 8 bilhões? Quase isso, é. Entre 7 e 8 bilhões. É isso aí. 7 bilhões de pessoas, né? E aí, eu pergunto para vocês, né? E se eu dissesse para vocês que há uma outra pandemia em curso, uma outra pandemia acontecendo neste momento que atinge 7 bilhões de pessoas? Essa pandemia, diferentemente da de Covid, ela ainda não tem, diferentemente da de Covid, que ainda não tem uma vacina, essa outra pandemia que nós estamos vivendo e que atingiu 7 bilhões de pessoas, ela tem uma vacina. E é engraçado isso, né? Porque hoje muito se discute aí, né, sobre a vacina, né, para a Covid, né? Essa semana aí, um laboratório disse que tem uma vacina na mão, que tem, consegue garantir 90% de eficácia. Na sequência, os russos disseram que, não, a minha vacina tem 92%. Enfim, o fato é que há uma corrida aí para a vacina contra a Covid-19, né? Que consiga deter aí essa pandemia. Mas eu acho aqui pouco provável que quando essa vacina sair, né, ninguém queira se imunizar contra a Covid, né? Ou estou errado? Todo mundo aqui, assim que a vacina sair, vai querer tomar a vacina, seja ela chinesa, russa, indiana, europeia, seja ela o que for, todo mundo vai querer se imunizar, né? O engraçado é que essa outra pandemia que eu estou me referindo a vocês aí, que já atingiu, que atinge toda a população da Terra, ela tem uma vacina, mas nem todos fizeram a opção por se imunizar contra essa outra pandemia, né? Agora, que história é essa, né? Que pandemia é essa que eu estou me referindo aí, que já atingiu 7 bilhões de pessoas, né? Calma, não se preocupem, vocês não precisam de máscara para se proteger dela. E onde será que eu quero chegar com isso, né? Bem, eu não sou pastor, não sou teólogo, nem estudante de teologia, nem nada disso. Por isso, todas as vezes que eu venho aqui à frente, eu procuro, de alguma maneira, conectar, né, o tema que nós vamos discutir aqui hoje com a nossa realidade. É por isso que eu estou me permitindo aqui traçar esse paralelo, fazer essa conexão com os irmãos. E eu confesso que eu adoro, todas as vezes que eu leio um texto bíblico, trazer isso para a realidade atual. E todas as vezes que eu tento, que eu me provoco a fazer isso, e eu quero, e eu faço isso propositalmente para medir a aplicabilidade de um texto que foi escrito há mais de 2000 anos com os tempos atuais, todas as vezes que eu faço isso, eu encontro uma aplicabilidade que parece que foi escrito ontem. No texto que nós vamos ver hoje, está lá em Romanos, capítulo 5, como eu disse, nós vamos dar sequência aí aos estudos, né? Do livro da Carta de Romanos. Paulo escreveu essa carta aqui ao povo de Roma. Hoje nós chegamos no capítulo 5. E nesse capítulo 5, Paulo vai falar um pouco aqui dos benefícios da justificação. Justificação pela fé. Você foi justificado pela fé, e é isso que Paulo está dizendo aos romanos. Você tem a marca da justificação pela fé. Eu vou parar por aqui, não vou dar mais spoiler, para a gente seguir aqui degustando cada parte do texto, discutindo sobre ele. E eu vou convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 1 ao versículo 11. Então vamos lá, Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Amado Deus e Pai, com imensa alegria e gratidão que nos reunimos mais uma vez aqui em tua casa, Pai. Lhe agradecemos porque vivemos em um país livre que podemos discutir a aplicabilidade de sua palavra nos dias atuais. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir. Obrigado por este dia, pelo teu cuidado, proteção. Obrigado, Pai, por cada família desta igreja, Pai. Deus, abra o coração de cada irmão que está nos assistindo neste momento, Pai, para que possa compreender a sua maneira o que precisa ser dito aqui hoje. E que tudo que for falado aqui, Pai, venha sempre, absolutamente de ti e nunca, jamais de homens, Senhor. Nos abençoe, abra nossos corações, para que saiamos daqui melhores à maneira que entramos, Senhor. Eu lhe agradeço no santo nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Então, irmãos, como eu disse, Paulo nos apresenta aí, já nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, os benefícios da justificação. Para mim, se a gente parasse só no versículo 1 aqui, a gente já teria motivo para uma conversa aqui de mais de hora, né? Mas a gente precisa passar por todo esse capítulo aqui, então, o que, que eu queria, gostaria de compartilhar com os irmãos aqui a respeito desse primeiro trecho, né? Paulo diz o seguinte, no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as batalhas existem, mas, mediante a sua fé, você não depende mais da lei ou das suas atitudes para salvar. Só isso aqui já nos traz um resumo do que é o plano da salvação, do que é quais são os benefícios de sermos justificados pela fé. Pois a sua fé te justifica, a tua fé te marca. Te marca no sentido de demonstrar para o mundo que o Senhor dirige sua vida e nos dá a vida eterna. Paulo também fala aqui que temos paz com Deus. E quem não quer essa paz, né? Quem não quer paz, né, acima de tudo, né? Ainda que muitas pessoas aí declarem guerra, enfim, mas no fundo todo mundo quer paz. Ainda mais com Deus, né? Mesmo aqueles que não creem, de alguma forma, preferem não entrar em algum tipo de conflito, né? Ele não crê, mas ele também não quer conflito com nenhum ser espiritual mais forte ou mais poderoso do que ele, né? E Paulo aqui nos promete a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Efésios 2:13 diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Beleza, né? Estávamos longe, sofrendo de uma doença, por meio do sangue de Cristo, que nos vacinou, Nós fomos aproximados novamente de Deus e podemos dizer agora que somos justificados pela nossa fé. A fé que nos faz acreditar que somos salvos, que isso é uma verdade em nossa vida. Isso nos traz paz. É isso que Paulo está dizendo aqui em um versículo. Poderíamos ou não poderíamos encerrar por aqui? Em um versículo, a intensidade e a aplicabilidade dessas palavras nos fazem resgatar todo o plano de Deus para as nossas vidas, né? Mas para eu ter acesso a essa paz, né? Para eu ter acesso a essa justificação pela fé, quanto custa isso, né? A primeira pergunta que se faz aí no mundo em que nós vivemos, no mundo capitalista, é quanto isso vai me custar, né? É muito bom para ser verdade, né? Eu vou ter paz com Deus, eu vou ter, eu vou ser remido dos meus pecados, mas quanto isso vai me custar? E aí, eu te trago a melhor das notícias aqui hoje. Nada, custa nada. A graça de Deus é de graça. Olha que coisa. É contrariando qualquer lógica do nosso mundo atual, né? Em que sempre há essa necessidade de você fazer uma troca por algum valor monetário ou por algum serviço. Aqui não, aqui é de graça. A graça é de graça. A paz, a justificação através da fé é de graça. É de graça. A graça lhe foi dada de graça e isso nos traz a esperança, como está escrito lá no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperança. Esperança da glória de Deus. A esperança é a segurança que vem do conhecimento, da certeza da nossa salvação futura. A sua fé te justifica e te dá a esperança e a segurança da sua salvação futura. E isso não é uma utopia ou um pensamento desejoso, não é algo que eu almejo alcançar e não sei se um dia vou alcançar. A prova de que essa esperança não será confundida está garantida aqui e agora pelo conhecimento do amor de Deus que o Espírito Santo derrama em nossos corações todos os dias. Mas é preciso uma escolha. A graça é de graça, mas você precisa fazer uma escolha. E a porta é estreita, não vou mentir para vocês. É difícil. A porta é estreita, o caminho é tortuoso. Mas nossa vida é feita de tribulações, né? E Paulo nos diz que devemos nos gloriar dessas tribulações, dessa porta estreita, desse caminho tortuoso. Porque seremos mais maduros depois disso. Depois de qualquer pandemia, nós sairemos disso mais fortes. No versículo 3, Paulo diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Quantas pessoas não vão sair mais fortes depois dessa pandemia, né? Quantas pessoas não perderam seus empregos, não perderam seus clientes, tiveram que se reinventar depois disso, não é? Quantas pessoas não se aproximaram de Deus durante essa pandemia? Por medo de ficarem doentes, por medo de perder alguém querido? Tudo isso, todas essas tribulações fazem com que saiamos mais fortes do outro lado. Eu costumo dizer que mar calmo não faz mão, não prepara, não forma bons marinheiros, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais me lembro quando o barco dá uma balançada, né? Ainda que homem de pequena fé, mas o barco dá uma balançada, a primeira coisa que eu penso é em tudo dai graças, né? Eu vou tirar depois disso alguma lição, ou vou sair daqui mais forte do que a maneira que entrei. E a humanidade deu demonstrações disso, né? através dessas pandemias que eu disse aqui, através desta pandemia, sem dúvida nenhuma, a ciência, as pessoas evoluem com isso, com essas diversidades e saem mais fortes do outro lado, né? Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Interessante aqui que Paulo argumenta do maior para o menor, né? E ele vem dizendo o seguinte, que se Deus fez o mais difícil, porque o mais difícil é ter amor por alguém que é pecador, por que não agora por alguém que é justificado pela fé? Paulo argumentou do maior para o menor, como eu disse, querendo nos mostrar que se Deus fez por nós o mais difícil, que foi o sofrimento e a morte do seu filho, sendo nós pecadores, e aí ele usa esse termo, muito mais agora, sendo nós justificados. Imagina? Como toda pandemia ou epidemia que vivemos, né? Ela começa sempre num paciente zero, né? Sempre tem uma pessoa, uma primeira pessoa que contrai esse vírus e isso vai se propagando, né? E é interessante aqui nos versículos seguintes, como Paulo fala um pouco ele faz um pouco dessa demonstração, né? Essa outra pandemia que eu brinquei aqui no começo, que é a pandemia que atinge 7 bilhões de pessoas, ela começou com uma pessoa, teve um paciente zero. E Paulo nos traz isso aqui, dizendo que esse paciente zero foi Adão, lá em Gênesis. Esse cara, por ter desobedecido a Deus, ele foi o pecador zero. E a partir deles, todos nós fomos, de alguma maneira, contaminados por esse pecado. Nessa segunda parte do nosso texto, Paulo traça um paralelo entre Cristo e Adão, comparando a desobediência de Adão com a obediência de Cristo a Deus. No versículo 12, a gente lê o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todas as pandemias começam com um paciente zero. Esse cara contraiu a doença lá, no caso da Covid, alguém lá na China, e isso foi tomando conta do mundo até chegar a 1.300.000 pessoas contaminadas. A nossa outra pandemia aqui, que a gente está fazendo essa brincadeira, traçando esse paralelo, que atinge hoje 7 bilhões de pessoas, porque todos são pecadores, começou lá com um paciente zero, lá em Gênesis. Esse cara começou tudo. A sua desobediência a Deus fez com que todos nós fôssemos contaminados por isso. Nesse caso, a única diferença entre essa pandemia que começou em Gênesis com Adão e as outras que eu comentei no início e essa que a gente vive hoje é que a palavra morte aqui não está no sentido literal. Ou seja, o cara que contrai Covid, não se cuidar, etc., ele pode morrer. E morte, para esse cara, significa morte mesmo, morte física. Nesse caso aqui, a única diferença é que a morte mencionada por Paulo aqui é uma morte espiritual. É uma morte de você estar afastado de Deus e contaminado por esse pecado, que é pior. Você está contaminado e morto sem saber. Nos versículos 13 e 14, Paulo nos dá a dimensão de como isso atingiu mesmo aqueles que, diferentemente de Adão, de alguma maneira não desobedeceram a Deus diretamente. Ele diz o seguinte, 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Você é justificado pela fé? Se você for, você já tem a vacina. Se não, você está doente e morto sem saber. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, é isso que Paulo está nos trazendo. Versículo 15 e 21. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em sua vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui eu vejo como Deus, ele é apoiado em duas pernas. Imagino assim, amor, mas também justiça. Da mesma forma que o paciente zero nos contaminou com o seu pecado, e hoje somos 7 bilhões de pessoas contaminadas, o mesmo homem, um só, nos livra disso. E nos vacina e nos trata, fazendo com que deixemos de estar doentes e mortos. Deus é amor e também é justiça. Não seria justo da parte dele que um homem condenasse 7 bilhões de pessoas se um homem só também não fosse capaz de nos redimir de todo esse dano que esse homem causou. E para concluir, eu quero deixar com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte, aqui na minha Bíblia, o título desse trecho é O Ministério da Reconciliação. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Rogamos que vós se reconcilieis com Deus. O ministério da reconciliação nos foi dado. A vacina nos foi dada. Acho pouco provável, como eu disse no começo, que quando nós tivermos uma vacina aqui para a Covid-19, algum dos irmãos aqui não opte por se imunizar contra essa doença. Essa pandemia, que é muito maior, que atinge 7 bilhões de pessoas, já há uma vacina, já há o Ministério da Reconciliação. Através do sangue de Cristo, você pode estar curado e livre da morte. Ainda que literal, que não literal, livre da morte. Amém?